temática. O que acontece é assunto.
Estamos de volta, 11 horas e 40 minutos. Nós estamos recebendo visita no intervalo comercial do nosso prestigioso departamento comercial, a Flávia. A Rosemary Bortolini. É Bortolini, né?
Bortolini.
É ex. Mas faz parte dos móveis e utensílios da tua Rádio São Francisco. Isso é bom porque a empresa fica, as pessoas passam e continua esse vínculo extremamente saudável, né? Por isso que, às vezes, aumento de salário, o dinheiro em si, né, Alexandre, não faz tanta diferença quando você tem um ambiente de trabalho extremamente saudável e prazeroso. Isso
com
é
certeza,
importante.
Isso é a melhor coisa. Porque, do contrário, a pessoa pode adoecer, né? Existem vários...
Ainda mais nos dias de hoje.
Com certeza.
O Alexandre Silvestrinho, ele que é diretor de lazer da Secretaria de Esporte e Lazer de Caxias do Sul, está aqui conosco hoje fazendo aquele balanço, aquele feedback do ano que passou. 2019 promete muitas coisas positivas e boas, Alexandre.
Com certeza, Rui. Então, esse ano...
Bom, só o fato de tu me falar aqui do ginásio lá poliesportivo, no bairro
claro.
São Caetano, isso já nos dá uma felicidade enorme, porque era algo que precisava... Lembra, tu vieste aqui em vários programas que a gente falou sobre Caxias
do Sul, de uma,
tem que ter, né?
E é um local que, até pela questão da densidade demográfica, o número de pessoas naquela região, que é a região sul,
sim,
é muito grande, né? Então é muito bacana ter essa estrutura nova, além do céu, né? Que no Cidade Nova, nossa... movimenta uma grande quantidade de pessoas, né, no final de semana e final do dia.
O que que vai privilegiar, digamos assim, neste primeiro momento? A gente vai ter o que, desculpa, à disposição da comunidade nesse projeto?
Não, no céu, no caso, o céu ele já está aberto, né?
Então, não, esse é do São Caetano.
Caetano. É, ele vai ser um local de referência também para a iniciação esportiva.
Quadra.
Isso, é o centro de iniciação esportiva, onde ele vai ter um ginásio, uma quadra de esportes, um piso é... Eu não lembro bem as características do piso, mas ele é... top, assim,
vai dar pra se
top de linha, vamos
todos
dizer assim.
Os esportes?
A princípio, todos, não
futsal.
Posso, claro. Não, dos esportes todos, futsal, handebol, não, basquete,
cada
claro.
Tem uma...
O badminton também, que
sim,
é um esporte que vem crescendo muito ali, que a anterior gestão, né, trabalhou muito forte o badminton,
sim,
trouxe o badminton,
sim,
né, foi muito bacana. E esse local ele vai ter até para treinamento de atletas de base, para rendimento até a academia. Vai ter uma academia de musculação com aparelhos, com esteira, aparelhos de musculação.
O espaço em si é maior que o Enxutão, maior que o Vasco da Gama? Ou
não, eu acredito que é um pouco maior que o Enxutão.
Em termos de público?
Em termos de estrutura, até o ginásio é as dimensões oficiais, né?
Sim.
As dimensões oficiais.
A estrutura é maior.
A arquibancada, não lembro quanto
mas
que é.
Mas a arquibancada que é o
não
que
lembro,
gente...
é.
Preocupa.
Não tô lembrado agora a quantidade da arquibancada, mas é um ginásio...
Mas é uma ferramenta a mais
para Caxias. Claro que a gente sabe que a nível central seria interessante que Caxias tivesse um ginásio de referência poliesportivo para poder fazer diferentes eventos e tal. Só que, claro, no momento a gente não conta com isso.
Uhum.
A gente teria outras demandas também, a pista de atletismo do municipal, que é um local fantástico, ao meu modo de ver, um local aberto, bonito, e ele está super bem cuidado, claro. Claro que necessitaria uma pista sintética, seria melhor do que um cascalho, que é o que nós temos atualmente, né? Mas é uma estrutura que nós temos e a gente entende que o ideal seria, né, ter uma pista sintética, ter um ginásio novo, mas no momento não é o que a gente...
Mas existem projetos para isso,
existem,
né?
Projetos, só que, claro...
A gente está falando aqui, mas daqui um pouco, daqui 20 anos, Alexandre, não vai mais...
Comportar, não ter...
cabimento não ter isso.
Não ter isso,
né?
Porque a cidade está crescendo de uma
sem
forma...
Dúvida. É verdade.
Né?
Agora, Alexandre, na parte norte também, eu sempre esqueço o nome daquele espaço.
Na Zona Norte.
Na Zona Norte. Nós temos lá um complexo também que foi inaugurado na gestão passada, está tendo continuidade agora, também fez e continua fazendo a diferença aquele espaço, não só para a comunidade, mas
claro,
para eventos, já cobri lá a festa de Natal, enfim. Segunda-feira passada, nós fizemos aqui um balanço com o alguns diretores da União das Associações de Bairro de Caxias do Sul, no qual foi citado pelo diretor de esporte, inclusive, da UAB, que a atual gestão está dificultando o acesso àquele espaço. É Centro Esportivo da
Centro
Zona
Norte.
Centro da Zona
Norte, isso. Complexo isso. da Zona Norte.
Explica para o nosso ouvinte entender o que mudou e por que mudou, Alexandre.
Claro. Mais uma vez, é importante que as pessoas saibam, né, o que está acontecendo, por que acontecem as coisas, né? Na verdade, a finalidade da Secretaria é o desenvolvimento de esporte e lazer, ponto, né?
Certo.
Então, nós priorizamos, então, todos esses espaços que têm essa finalidade. Nessa perspectiva, nós disponibilizamos para associações, entidades ou comunidade em geral, objetivando, né, esse desenvolvimento dessas atividades de esporte e lazer. Pela utilização do espaço, o usuário se propõe a efetuar o pagamento de uma DARM. O que acontece? Esse documento, ele é tabelado, é uma VRM, um valor que ele tem que pagar para o município para utilizar aquele determinado espaço público. Por que isso?
Em torno
de 30 a R$32 o valor do VRM. Então, tem uma quantidade de VRMs por tempo e por local.
Se eu quiser fazer, por exemplo, um campeonato de futsal lá, eu posso fazer? O presidente do bairro está organizando,
pode, de acordo com vários critérios, de acordo com a solicitação, se não tem outra entidade que está utilizando, se é um momento que não pode ser utilizado por alguma manutenção. O que acontece? As pessoas, elas confundem um pouquinho as coisas, né? Eu vou comparar duas situações. Uma quadra de esportes de uma praça, ela não precisa de uma manutenção.
Ali nos macaquinhos, por exemplo.
Ela pode ser utilizada 24 horas por dia. Só que o campo do municipal, se nós abrirmos o campo do municipal para utilização indiscriminada, o que vai acontecer? Sem ter horários e tal.
Vai ser
depredado e principalmente a grama, em questão de uma semana, a grama já não vai estar ali. E aí vão vir outras reclamações dos nossos programas. Nós temos o Campeonato Municipal de Futebol, que é o ano inteiro entre base masculino e feminino, adulto masculino e adulto feminino. Nós utilizamos o campo o ano inteiro. Se nós não liberarmos o campo para utilização o dia inteiro, o que vai acontecer? Nós não teremos o local. O que acontece na Zona Norte? A Zona Norte é um espaço onde ele tem equipamentos públicos. Quais são os equipamentos públicos? Nós temos o parquinho, nós temos o ginásio, nós temos os campos. O parquinho, a manutenção dele é mínima, né? São reparos, pintura. Então, ali não tem por que estar cobrando a comunidade, é público. O campo também, ele é público. Só que o que acontece? As verbas arrecadadas são vinculadas ao Fundo Especial do Esporte, o FES, e são aplicadas no quê? Na manutenção dos espaços, na aquisição de material esportivo, recreativo, na organização dos eventos na área, bem como nos objetivos previstos em lei. Então, para essa utilização, a ESMEL procede esse valor é cobrado para a utilização de alguns locais. Por exemplo, como é que eu vou estar liberando um ginásio indiscriminadamente manhã e tarde, sem horário, e as pessoas utilizando sem pagar? Então, o que acontece? Esse valor, ele é revertido também para a população, não é um valor que fica para a secretaria utilizar
existe
em alguma
coisa. Existe um monitoramento coisa. Desse
E existe
valor.
Um monitoramento. Além disso, existem pessoas que zelam pelo espaço. Qualquer pessoa que queira entrar no campo municipal, por exemplo, pode ir lá, caminhar, correr, praticar o esporte que quiser, pode fazer o que quiser, tomar banho, tem um local lá, nós temos a zeladoria. Só que, claro, se nós deixarmos indiscriminadamente como é para utilizar a pista, o campo, nós não vamos ter o campo. Nós não vamos ter como cuidar. Outro exemplo, pensemos o campo do Pioneiro, que é um campo que a secretaria gere. Se o campo do Pioneiro, por exemplo, no bairro do Pioneiro, eu não sei o número de agremiações, equipes, grupos, equipes de base, futebol, mas eu calculo mais de 20, 25 entre agremiações, filiados, não filiados e tal. Se ficasse indiscriminado lá, como é que seria a utilização desse local? Ninguém conseguiu utilizar.
Sabe que tem que ter uma organização.
Então tem que ter uma organização. Cuidado, e tem um custo para isso também. Então a gente tem que ter uma base para isso. Falando um pouquinho da Zona Norte, só para os ouvintes entenderem, né? Nós estamos em questão de 2 semanas ou 3 semanas implementando uma academia ao ar livre lá. E nesse ano nós vamos implementar mais um equipamento público, que é uma academia para a juventude. Então, claro, as pessoas reclamam, Com razão, porque elas não têm conhecimento
porque,
de causa,
de contas,
né?
Se tu disser, ah, tem um custo, aí a pessoa imediatamente já vai ter a resposta.
Claro.
Mas eu pago os meus impostos, eu já paguei por esta ferramenta, que de fato pagou.
Claro.
Né? Só que nós estamos ainda num país em desenvolvimento.
Sim.
Nós não temos ainda a cultura e nem a liberdade econômica,
claro,
de... Provavelmente nenhuma gestão gostaria de cobrar nenhum centavo.
Não, com certeza. Para nós seria o ideal, seria ter a pista emborrachadinha, que se utilizassem, né? Seria ter ginásios poliesportivos em cada região da cidade, um ginásio poliesportivo.
Seria
uma maravilha, só que a gente não tem essa realidade,
certo,
né? E não é da noite para o dia, não é em 2 anos que vai se construir, uhum, isso tudo, né?
Agora, interessante que eu chamo a atenção agora, porque durante o ano de 2018, Alexandre, que para nós também foi motivo de muito orgulho e cumprimos o nosso dever idôneo e responsável da informação, a gente trazia presidente de bairro aqui para a gente conversar sobre o dia a dia, né, no Temática Debate. E uma das grandes queixas que eu ouvi aqui foi em relação a atividades que a MOB do bairro não tinha como desenvolver se não unir forças. Então, interessante para a gente sugerir agora, porque é inevitável que tu queira desenvolver um projeto, o presidente de bairro, ele é um deus dentro do bairro, ele tem que resolver tudo, desde,
claro,
briga de marido e mulher até, claro, evento esportivo e cultural dentro do bairro. Então, de repente, dos presidentes de bairro procurarem a Secretaria de Esporte para uma conversa, de repente,
claro,
um alinhamento de pensamentos.
Claro.
E de um projetinho pequeno pode surgir um projeto maior,
claro,
né? A Secretaria está à disposição dessas,
claro,
conversas,
com certeza,
né, Alexandre?
É que, na verdade, a Secretaria, qualquer Secretaria, qualquer Prefeitura, é como se diz, né, a cidade é uma obra... Em andamento, né? Então, e a Secretaria de Esporte e Lazer, e eu não estou falando dessa gestão, estou falando das outras gestões,
sim,
e também dessa gestão,
uhum,
nós temos um êxito muito grande, porque eu posso dizer que nós fizemos muito, e sabemos que ainda tem que ser feito muito. Por exemplo, nós temos quatro áreas. Uma é o FISPOT, que é o financiamento para aqueles que se inscrevem e que têm o mérito, né? Então, a Secretaria, ela destina esse valor, vamos dizer a Prefeitura, né? Mas
sim,
a Secretaria é a ordenadora, né?
Ordenadora,
é o caminho, né? Nós temos a questão de manutenção e questão de oferecimento de espaços públicos, que nós sabemos que se fez muito durante o ano de 2018, só que ainda fica muita coisa para trás. A gente tem ideia disso, com certeza. Até porque uma que são muitos espaços, outra que a demanda é muito grande e outra que também a gente sofre um pouquinho com uma coisa chamada depredação, né? Infelizmente a gente...
Construído para a população,
claro,
a própria população acaba destruindo.
A própria população destruindo. Principalmente quando aquele local não está bem conservado. Principalmente, mesmo ele super conservado, as pessoas vão lá e depredam. Pessoas que não são daquela localidade, né? Mas nós temos também duas grandes ações. Duas ações gigantescas. Que é uma ação chamada lazer e uma ação chamada esporte. O lazer, para ter uma ideia, nós temos... As pessoas não têm ideia. Eu, enquanto professor da rede e não servidor da Secretaria do Esporte e Lazer, não tinha ideia do que se fazia. Programa Conviver atende mais de 3.500 pessoas por semana.
O programa de ginástica... É uma pérola de Caxias.
É uma pérola. A coordenação da professora Rossana, impecável. Aulas programadas, projetadas semanalmente. É muito bacana. Os programas de ginástica atendem em torno de 2.000 pessoas por semana. O programa de Match Pilates, nós dobramos os atendimentos, quase 300 pessoas por semana. O programa de câmbio, quase 300 pessoas por semana. Os eventos de lazer, que nós fizemos o ano agora de 2018, mais de 30 eventos de lazer na cidade, uhum, sem falar o Caxias Mais Feliz e outros tantos eventos que foram feitos, com parceria das associações de moradores que requisitaram, né? Guardadas, claro, as possibilidades, né? De datas,
sim,
né?
Sim.
Nós temos o programa Brincalhão, que nós atendemos crianças de escola infantil. Nós temos os programas do Brinca e Chutão, que esse ano vai atender 78 escolas. O programa de capoeira, o programa da... para servidores, e esse de recreação, além de todos os eventos. Corrida de rua, em 2018, foram cinco corridas de rua. Três feitas pela Secretaria do Esporte e Lazer, e duas foram com apoio incondicional da Secretaria do Esporte e Lazer, além de outros apoios de outras provas também, apoios menores. Uhum. Então, fora todos os eventos. Pessoas com deficiência, nós atendemos semanalmente em torno de 500 pessoas, sob a coordenação da professora Trícia. Campeonato Municipal de Futebol, são 48 equipes. Campeonato de base, campeonato feminino. Nós temos os Jogos Abertos. Os Jogos Abertos são mais de 19 modalidades, coordenação do professor Pedro. São 19 modalidades. Todos os Jogos Abertos, gratuitos. Inclusive para pessoas de fora de Caxias do Sul. Então, os jogos escolares, então eu não tenho nem o que citar dos jogos escolares. Os jogos escolares é um dos maiores do Brasil. O programa de Atletas do Amanhã, que é são modalidades esportivas, são 13, 14 modalidades esportivas, o programa de tênis é um dos maiores, o projeto de tênis é um dos maiores do Brasil.
Que é mantido exclusivamente pela prefeitura, algumas parcerias também?
Parcerias de locais, mas o professor Vinícius, uhum. É um programa realizado pela Secretaria Municipal de Lazer.
Porque Caxias do Sul tem um dos grandes tenistas do Brasil, que é o Marcelo de Moliner também, que também é um nome... Claro. Do esporte que leva o nome de Caxias do Sul.
Em atendimento, Rô, foram quase 370 mil atendimentos no ano de 2018. O que eu quero dizer com isso? Caxias do Sul, felizmente, graças à gestão passada e a essa gestão, possui uma Secretaria Municipal de Esporte e Lazer que trabalha muito em prol ao esporte e lazer de Caxias. As pessoas não têm ideia. Só que a gente entende que nós não podemos fazer tudo.
É que nós somos uma cidade que teve um boom de crescimento muito rápido, né,
claro, Alexandre? E não tem como atender todos os idosos da cidade, mas nós já atendemos em torno de quase 5 mil idosos, entre a ginástica, o câmbio, a capoeira, o pilates e, principalmente, a nossa menina dos olhos, que é o programa Conviver.
O programa Conviver
esse ano fez 20 anos, ó. O programa que foi, por muitos anos, coordenado pela professora Ziza, uhum. De uma forma excepcional, e agora a coordenação da professora Rossana. Então, as pessoas não têm ideia, muitas vezes, do que a Secretaria. Eu não tinha ideia do que a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer fazia.
Eu tenho mais ou menos uma ideia, Alexandre, porque a gente fez tantas matérias já, e agora pegando o foco do Conviver, a gente percebe a diferença da terceira idade que frequenta o Conviver e a que não frequenta, né?
Nossa,
são vidas
diferentes,
né?
E nós sabemos o que nós temos em lista de espera pessoas. Isso para nós é motivo de satisfação, por um lado, mas também de, né, cria uma certa angústia,
claro,
porque eu gostaria que essas pessoas fossem...
Uma frustração que percorre até vocês, claro, não conseguirem colocar todo mundo. A lista de espera está em quanto, mais ou menos?
Eu não saberia dizer, Rô.
Mais de 100, menos de 100?
Mais de 100, acredito, mais de 100 pessoas, porque são locais diferentes. Então,
isso
se nós reunimos...
requer uma logística para aumentar o número de vagas.
Claro, requer uma logística, contratação de profissional e tal. Só que nós temos outros tantos programas também, que nós também, então não é só uma coisa. Por isso que eu digo, muito é feito, mas muito tem que se fazer. E, infelizmente, como nós dizemos, em 2 anos nós não vamos conseguir mudar isso. Só que, da mesma forma, a minha fala não é dizendo, porque antes não se fez. Não, antes se fez, são 3.500. E por que são 3.500
atendimentos? Caxias do Sul tem uma história, né, gente?
Esse programa em si, por que ele tem 3.500 atendimentos? Porque, ao longo dos anos, pessoas competentes, gestões competentes, estiveram à frente e conseguiram fazer com que um programa em específico, agora estou dando um exemplo, uhum, claro, chegasse a esse número de atendimentos.
O que importa na visão macro, né, Alexandre, é o comprometimento de cada gestão, comprometimento de cada servidor público, uhum, que é o servidor público que dá continuidade,
claro,
que consegue manter estes elos ligados, né? Isso é importante para a comunidade como um todo. Uhum. E nesta fala, eu acho que compreende não só a Secretaria de Esporte, mas também todas as secretarias de Caxias do Sul. Porque, querendo ou não, o gaúcho já é bairrista por natureza.
Claro.
Né? O caxiense mais ainda. Então, não existe uma lógica, não existe uma resposta positiva se torcermos para a gestão A ou B. Tudo não. Tem que vir em prol da cidade e o seu desenvolvimento. É isso que a gente quer.
É, o que a gente sente, busca, claro, né? Que ali fora, politicamente falando agora, existem movimentos que querem derrubar fulano, beltrano e tal. Isso para nós atrapalha muito, porque eu lembro que no primeiro ano isso nos impactou bastante. Nós, imagina, todos interessados em trabalhar, em fazer o melhor possível, novos, tínhamos que estar dando respostas a câmara de vereadores, a pessoas interessadas. Uhum. Que queriam, tinham outros interesses muitas vezes. Sim. E isso nos tirava tempo de programar, de projetar, de melhorar, de desenvolver um trabalho na secretaria. A gente sabe que existem interesses e interesses. Uhum. Felizmente, o nosso interesse basicamente é fazer o melhor trabalho. E não é...
Agora, Alexandre, essa vigilância também é saudável. Eu vejo com olhos saudáveis.
Tem os dois lados,
né?
Claro.
Mesmo tendo a malícia da política, mesmo tendo, digamos assim... coisas, escusas,
claro.
Esta vigilância é importante para que a gente nunca perca o foco.
Claro,
né?
Porque
enquanto cidadão, enquanto
o serviço público,
servidor.
Ele tem que ser fiscalizado, ele
sem
tem
dúvida.
Que, né? Só que, claro, tem que ter só as intenções têm que ser as melhores, né?
11:59, Alexandre Silvestrin, ele que é diretor de lazer da Secretaria de Esporte e Lazer de Caxias do Sul. Jesus, está faltando tempo, Alexandre.
Tem para
a gente
coisa,
encerrar.
Né?
Qual é a tua perspectiva, a tua expectativa para 2019? Teremos um ano um pouquinho mais fácil, porque agora também parece que a economia está dando resultados, mas, de qualquer forma, não é só dinheiro que conta,
não,
né?
Não.
Então, na tua visão, para a secretaria, qual é a tua fala para encerrarmos o programa?
Com certeza, esse ano agora de 2019, a nossa ideia é que nós consigamos manter, né, os projetos no nível que eles estão, aumentar, se possível, os atendimentos, né, claro, mas o foco não é número, e sim a qualidade, e é verdade isso, sendo que os últimos dois anos ali nós tivemos aumentos gradativos nos atendimentos, com menos pessoas e com muito menos dinheiro, e a nossa perspectiva é que as coisas melhorem, né, na cidade, que isso reflita também, né, a arrecadação, que isso nos ajude enquanto prefeitura, enquanto secretaria, poder oferecer uma estrutura melhor.
Sim.
Porque a gente acredita, nós acreditamos, eu acredito muito, que um programa de esporte para uma criança é importante. Mas mais importante que isso, seria também oferecer perto da casa dele um espaço condizente que ele possa usufruir muito mais tempo do que uma ou duas vezes por semana e que ele possa ter aquele local de referência para praticar esporte dele.
Uhum.
Ou para uma senhora que ela tenha aquela uma estrutura que ela possa, que eu possa oferecer. Uma coisa é oferecer um programa de uma ou duas vezes por semana. Outra coisa é oferecer uma estrutura onde ela sistematicamente, diariamente possa... está indo. E o que nós desejamos é que, basicamente, o que eu desejo, né, que a economia cresça e que o Brasil decole, o Estado e Caxias do Sul, né?
Amém. Uma das grandes queixas aqui que a gente teve em 2018 e que agora, publicamente, eu peço um esforço a mais da secretaria, assim como eu pedi para todas elas, que vocês recebam e que vocês dialoguem muito com os presidentes de bairros.
Uhum.
Porque eles são para vocês, assim como vocês são para eles também, um elo de desenvolvimento em Caxias do Sul. Uma queixa grande sobre a burocracia das secretarias, uhum. que uma secretaria empurra para outra, e a gente sabe que isso uhum. acontece, né,
pode,
Alexandre?
Claro. O sistema público ele é mais burocrático que o privado.
Então, assim, tentar minimizar um pouquinho e diminuir um pouco essa burocracia, que às vezes são entraves tão pequenos, uhum. e os presidentes de bairro também são guerreiros, são pessoas que são voluntárias, né, estão trabalhando pelo seu bairro, e aí sim, transformar talvez projetos, né, unir aí as forças das secretarias em prol de cada bairro de Caxias do Sul.
E essa questão da burocracia é uma pauta que nós falamos muito enquanto o SMEL.
Certo.
E eu tenho prazer, felicidade, tranquilidade em falar que enquanto Secretaria do Esporte e Lazer, se por algum motivo o presidente do bairro não foi atendido com alguma solicitação, porque não teve condições, mas não por burocracia, não por falta de vontade. Nós temos exemplos ali de solicitações que a resposta é imediata, ou no mesmo dia, no outro dia. Então, eu tenho como ideia, venho do sistema público, do privado também, que uma assinatura, um sim ou não, ele não demora muito, né?
Certo.
Então, a nossa ideia, se alguém tiver alguma solicitação, alguma necessidade e a secretaria puder, pode nos procurar no 3901-1265, agendar um horário, uma visita, tanto comigo, o secretário, com o responsável pelo esporte, que é o Maurício, ou a responsável pelo administrativo, que é a Enilda. Tá, podem ir lá e vão ser super bem recebidos.
Tudo é questão de diálogo, gente.
Diálogo, A, B ou C.
Verdade. 12 minutos, nosso agradecimento especial ao diretor de lazer da Secretaria de Esporte e Lazer de Caxias do Sul, Alexandre Silvestrin. Várias ações que tem, como sempre, com muito orgulho, também a parceria da tua Rádio São Francisco em eventos importantíssimos na cidade, como a meia maratona, como a caminhada da fé, várias ações que durante 2019 essa parceria irá se
passeio
manter.
Ciclístico.
Passeio ciclístico. Irá ampliar. Quem sabe a gente traz aí algumas novidades para 2019. 26 graus a temperatura, vem chegando aí no ponto, passando a limpo as notícias da manhã desta quarta-feira. O nosso agradecimento especial também à Isa na produção e ao Everton na mesa de áudio. Até mais!